que o Licuri foi no, só nos lugares mais pobres, que nos lugares ricos não tem. Que Deus deu para os pobres. Porque o Licuri é um diamante para a pobreza. Diz que, e pode ver, no sul não tem. Pro lado do sul não tem. Só tem Licuri pro sertão para cá, ó. Porque era o lugar mais pobre. É o lugar do cerrado.
Essas são as palavras de Dona Vera, quebradeira de coco licuri, que carrega nos gestos a sabedoria do chão que pisa. Seja bem-vindo à nossa série de reportagens Mulheres Quebradeiras de Coco Licuri. Hoje, te convido a conhecer a história e cultura de um fruto que nasce do sertão e carrega força, sabor e tradição, o coco licuri. O licuri, também conhecido como Siagrus coronata, é o fruto de uma das principais palmeiras do semiárido nordestino. De casca dura e polpa rica em óleo, ele é alimento, sustento e identidade para muitas comunidades quilombolas indígenas da Chapada Diamantina, em especial as comunidades Brejo de João Alves, Corcovado e Riacho das Palmeiras. O licuri é uma planta de uso múltiplo, com diversas funções ecológicas, sociais, culturais, econômicas e políticas. No Brasil, ocorrem cerca de 200 espécies de palmeiras distribuídas em 43 gêneros, sendo que no Nordeste são encontradas 70 espécies em 16 gêneros. Segundo o professor de Ciências Agrárias Aurélio Carvalho, o coco licuri é uma espécie-chave para espécies da fauna e da flora e de grande importância sociocultural e econômica para agricultores, familiares e outros agentes sociais. Segundo o botânico Gregório Bondar, o licurizeiro é conhecido como árvore da vida. Para as mulheres, o coco representa mais do que alimento e sustento, é um símbolo de resistência. Assim como elas, o licuri enfrenta a seca e ainda assim floresce, dá fruto, dá sombra e dá força. Dona Vera, quebradeira do coco licuri da comunidade do Brejo de João Alves, fala dessa resistência.
Desde os meus 7 anos de idade que eu comecei a lidar com licuri. O licuri serviu de alimentação para mim, para minha família, serviu até de cama para me dormir, porque a gente fazia as camas e colocava. Aí, depois dos meus 10 anos, eu comecei a raspar a palha do licuri, tirava o pó e vendia para comprar o que a gente não produzia na comunidade, né? Tipo um chinelo, um creme para o cabelo, uma roupa. A gente vendia. Aí, com o tempo, paramos de. Não teve mais comércio. Aí a gente parou. Aí veio a quebra do licuri. A gente quebrava para alimentação e vendia também. Aí, perto do São João, assim, a gente quebrava os licuri, vendia para comprar os vestidinhos para vestir no São João, comprar as chuvinhas para soltar, era tudo muito bom.
Em meio à paisagem resiliente do semiárido, o licuri não é apenas uma planta. É memória viva, é símbolo de resistência e pertencimento. Abre caminhos para o futuro enraizado na cultura local e no cuidado com a terra. Quem vive essa relação de perto é Yundete Yara.
Sou guardiã do sagrado feminino do povo Tapuia e terapeuta. Sobre o coco licuri, ele sempre fez parte da minha vida. De toda a minha família também, desde a minha avó, da minha bisa, da minha mãe. Toda essa geração delas foram criadas com o coco licuri, que era feito as paçocas cocadas, era extraído o óleo que elas na época usavam nas comidas, em canjica, tirava também o leite. Usava na pele, no cabelo, e das palhas era feita as vassouras, esteiras que eram negociadas, vendidas, trocadas por outros alimentos. Na época, elas não vendiam por dinheiro igual é hoje, elas trocavam por outros alimentos. Minha avó chamava isso de barganha. E fazia outros produtos também, cestos, sacas, que é uma espécie de objeto que carregava alimentos, as próprias palhas menores e outros mantimentos também que vinha da roça. Guardava farinha, carregava farinha, também era muito usado nesses espaços. Então, O licuri, ele sempre esteve presente em nossas vidas. E hoje em dia, esse óleo a gente ainda usa, mas já em outros produtos, na área da cosmética. Hoje eu uso em sabonetes, cremes. Usamos diretamente na pele, nas massagens. Por eu fazer as massagens, eu uso esse óleo também na pele das pessoas, na minha também.
Segundo Bondar, o Brasil já foi chamado de Pindorama na língua indígena Tupi-Guarani, que significa terra, lugar ou região das palmeiras, devido às palmeiras serem tão representativas da sua flora e de grande importância cultural.
Ainda sobre o uso do coco licuri, ele é muito extenso e presente em nossa vida. As palhas, por exemplo, até nos anos 2000, eram usadas para cobrir as nossas casas.
O licuri é vida, é vivência, é história contada de geração em geração. Na lida com a terra, nas mãos calejadas, é que mantém viva essa cultura.
Oh, quebra esse coco, quebra, oh, quebra esse coco, quebra. Minha mãe tá me chamando, eu não, que eu não vou lá. Oh, quebra esse coco, quebra, oh, tira o bagaço, joga lá. Oh, quebra esse coco, quebra, excesso esse coco, quebra. E tira o bagaço, joga pra lá. Oh, quebra esse coco, quebra, minha mãe tá me chamando, eu não, que eu não vou lá. Oh, tira esse coco e joga pra lá. Oh, tira o bagaço, joga lá. Oh, quebra esse coco, quebra.
A palmeira licuri, encontrada em algumas regiões do semiárido, é uma planta resistente. Adaptada ao clima quente, ela se mantém verde ao longo de todo o ano, mesmo enfrentando longos períodos de seca. Por sua resistência e relação com o ambiente, é considerada uma planta amiga da luz, da vida local e também amiga da comunidade quilombola Corcovado. Vilma Novaes traz a sua relação com o coco licuri.
Trabalho com o coco licuri e o babaçu desde quando eu me entendo de criança, que minha mãe mandava a gente quebrar para fazer o leite, para tomar o café. A gente nunca comprou o leite, não tinha dinheiro para comprar leite em pó nem de gado, então a gente utilizava o leite do coco. Então sempre o coco foi o nosso sustento. Além do leite de coco, a gente quebrava para extrair o óleo. Quando a gente fazia a comida, o almoço. Aí, além disso, a gente começou a comercializar, fazendo bolsas, sacolas de praia, boca-pio, esteira, chapéu e outros, né, coisas que a gente utilizava a palha do licuri.
Na Chapada, o licuri vai além da paisagem. É elemento central na construção de modos de vida, relações sociais e sentidos de pertencimento. Para entender essa presença que atravessa tempos e molda identidades, ouvimos o antropólogo Cláudio Dourado.
Considerando as características de semiárido, o licuri ela é uma planta fundamental, porque além do alimento, como a gente conhece bem, ela é a cobertura da casa, a parede, o cestinho boca-pio, a peneira, a esteira para proteger do frio e tudo mais. Então, até a palavra boca-pio, ela tem uma outra expressão que se chama mocó, que é esconder, né? Então, assim, evidentemente, ele tenha sido também uma espécie de camuflagem para guardar os mantimentos, mas também para proteger as pessoas. E seria muito difícil imaginar, numa região que tem um ciclo de seca muito longo, a sobrevivência de povos sem a presença dessa palmeira, assim como todas as outras palmeiras do Brasil.
Para Cláudio Dourado, o licuri é mais que alimento. É raiz da economia local e símbolo da batalha das comunidades por sobrevivência e autonomia.
Na situação de desigualdade social, esse licuri também foi quem salvou muitas famílias, né? As mulheres entravam dentro das fazendas para extrair o coquinho, fazer a paçoca, fazer outros alimentos e dar para os filhos ou vender na feira livre in natura. Isso foi a economia periférica do licuri. Hoje, com essa perspectiva mais gourmet, ela tem dado um outro olhar para essa planta, que de toda forma mexe com autoestima e interfere psicologicamente naquelas famílias que mais sofreram nessas injustiças da propriedade privada. Imagine para uma mulher que teve que sofrer as madrugadas colhendo licuri, enfrentar hoje um licuri num valor agregado, o quanto isso traz, rememoriza seu sofrimento, sua dor, né? Então, trabalhar essa perspectiva também da autoestima é fundamental. E seria interessante pensar também o licuri agregado a outras coisas, né? Porque não há uma planta salvadora. Há um ecossistema que salva a humanidade, que é a diversidade, é a interação ser humano-natureza, como a mulher também imagina essa natureza selvagem, sem ser domesticada, mas que seja controlada também pela sua alquimia no tempero e na diversidade alimentar.
Coco duro, coco mole, coco que não dá farelo. Quando o coco sai do cacho, engaço fica amarelo.
E assim encerramos o nosso primeiro episódio, refletindo sobre a força, história e resistência que brotam do coco nas mãos das mulheres quebradeiras. Mais do que um fruto, o coco representa memória ancestral, conexão com a terra e afirmação de identidade. É através dele que essas mulheres reafirmam seu lugar, sua sabedoria e sua autonomia em um território historicamente marcado por desafios, mas também por resiliência. Falamos de como o cultivo e o uso tradicional do coco são formas de resistência cultural, de cuidado coletivo e de enfrentamento ao apagamento das práticas e saberes femininos. Ao preservar e transmitir esse conhecimento, essas mulheres mantêm vivas raízes profundas de pertencimento e luta. Na segunda reportagem, vamos falar dos novos caminhos que nascem dessa mesma matéria-prima, o coco como base para a produção de derivados, artesanatos, cosméticos e também na culinária. Vamos descobrir como a tradição e a inovação se encontram, revelando o poder criativo e econômico dessas mulheres que transformam o cotidiano em arte e sustento. Esta série de reportagens laboratoriais foi produzida pelas estudantes Ana Paula Oliveira e Heloísa do Carmo Oliveira, sob orientação da professora Juliana Almeida e edição do estudante José Boris Júnior, no curso de jornalismo da UNEB Campus 23 Seabra.
Folha do coqueiro não balança mais. Se a moça quando casa não namora mais.
Eu sou uma mulher negra, de cor preta. Sou moradora da comunidade quilombola de Vazante. Eu vejo o coco licuri como uma resistência. Somos de um quilombo. Naturalmente, ele produz. Colhemos os frutos, as folhas, e é uma planta que resiste a tempos bons e tempos não muito bons.
Relatos de Maria Elza dos Santos revelam que a palmeira licuri é uma importante fonte de matéria-prima, que sustenta hábitos culturais, saberes tradicionais e práticas sustentáveis nas comunidades locais, contribuindo tanto para a subsistência humana quanto para a preservação dos ecossistemas. Além disso, o licuri é essencial para a vida de muitas mulheres que se beneficiam de forma sustentável. Sua palha é usada na produção de artesanatos e ornamentos, enquanto o fruto e o coco servem para a culinária e a extração de óleo, aplicado em alimentos, terapias e cosméticos. Essa prática tradicional gera renda, fortalece a autonomia feminina e valoriza os saberes das comunidades locais. No território da Chapada Diamantina, atua a ONG Casa de Maria, que desempenha um papel fundamental no incentivo à produção e geração de renda para as mulheres, especialmente por meio do uso do licuri, fruto típico da região. A ONG apoia o desenvolvimento de produtos artesanais e alimentícios a partir do licuri, promovendo o empreendedorismo feminino e a preservação ambiental. Renata Silva, tesoureira da ONG, explica como funciona essa iniciativa.
A Casa de Maria é uma entidade fundada em 2018 com o objetivo de trabalhar com educação, saúde, meio ambiente, geração de renda, turismo no território da Chapada Diamantina.
O licuri representa uma importante fonte de sustento para muitas comunidades do semiárido, especialmente para as mulheres que utilizam sua matéria-prima em diversas formas de produção. Essa atividade gera renda, fortalece a economia local e valoriza saberes tradicionais. Além disso, o trabalho com o licuri é passado de geração em geração, garantindo não só a preservação da cultura, mas também oportunidades para os jovens se manterem ligados às suas raízes e ao território. Carla Benícia, filha de quebradeira de licuri, traz essa importância.
E precisamos de projetos voltados para a comunidade, porque eu tenho receio dessa cultura é um dia se acabar, tanto a cultura do artesanato quanto o derivado do licuri, pois os jovens da comunidade não vê um atrativo nisso, né? Não vê uma fonte de renda, um retorno. Então eu receio dessa cultura finalizar por conta dessas dificuldades encontradas.
O licuri é uma das grandes riquezas do sertão, com enorme potencial econômico e simbólico. Ele gera renda, garante a sobrevivência de muitas famílias e carrega em si histórias, práticas e saberes ancestrais. Cada parte da planta é aproveitada, fortalecendo uma economia baseada no cuidado com a terra e na transmissão de memórias. Por isso, precisa ser valorizado não só como recurso, mas como herança viva. Gislaine Moreira, doutora em Ciências Sociais e Política, fala dessa simbologia.
Então, o licuri, por muito tempo, foi usado de maneira pejorativa, né? Quem comia licuri eram algumas crianças de famílias mais pobres, né? Para questão alimentar, era associado, por exemplo, à comida de porco. Mas hoje tem vários pesquisadores apontando o potencial do uso do licuri, dos cocos, principalmente esse coco da região da Chapada Diamantina, como tendo um potencial para a medicina altíssimo, né? Os chineses estão de olho já nesse produto e a gente continua desvalorizando a riqueza gastronômica do licuri na dieta, né? Com uma série de vitaminas, minerais, fantástica. Então, tem uma série de potenciais e que a gente precisa associar com a luta dos povos. Porque onde tem licuri, tem caatinga preservada, e onde tem caatinga preservada, tem comunidade ancestral lutando para preservar esses territórios.
No sertão, a relação entre as mulheres e as palmeiras é profunda, ancestral e cheia de significados. O licuri, planta sagrada para muitos povos indígenas, representa não só alimento e renda, mas também memória, cuidado e resistência. Sua presença marca o território e sustenta modos de vida passados de geração em geração.
O licuri é uma planta ancestral muito sagrada para os povos indígenas, né? Ela é uma planta de resistência na Caatinga. Inclusive tem uma lei, né? Que é uma lei que protege o licuri. Mas o uso do licuri tem estudos históricos que falam de como as populações há mais de 10 mil anos, né, tem pinturas rupestres que falam do uso da palha, né, tem pesquisas arqueológicas que comprovam, né, a quebração de coco. E a gente fala que no sertão, quando a gente usa a expressão tirar leite de pedra, tem a ver com essa experiência, né, das quebradeiras de coco, não só o licuri, mas também o coco babaçu.
O licuri, além de sustento, é memória viva para muitas mulheres do sertão. Ele alimentou, abrigou e garantiu dignidade às gerações, sendo parte essencial da identidade e da história de famílias inteiras. Para quem cresceu com a palha cobrindo o teto e o coco virando comida, arte e renda, sua preservação é um ato de resistência e amor ao território. Dona Vera ressalta a importância da conscientização para que as novas gerações reconheçam o valor simbólico do licuri e que as autoridades se comprometam com a sua proteção.
Eu quero que os meninos, o pessoal novo, né, que estão começando agora, eles valorizem também como eu valorizei, minhas irmãs valorizou, né? Porque é uma coisa que não pode acabar. Até que quando eu vejo uma pessoa destruindo um licuri, uma palmeira, eu sinto assim, se eu fosse a autoridade para me corrigir, para não deixar que aquilo acontecesse, né? Quando eu chego porque aqui a gente pode entrar na propriedade do outro, para catar o licuri, pode. A gente entra hoje, tá aquela beleza, quando é amanhã você chega lá, o dono já tá derrubando tudo, né? É muito triste.
A Lei Estadual número 13.908, de 29 de janeiro de 2018 da Bahia, estabelece como patrimônio biocultural algumas espécies, incluindo o licuri, e assim assegurando sua preservação. Essa lei reconhece a importância dessa planta não apenas para o meio ambiente, mas também para as comunidades tradicionais que vivem em harmonia com a natureza e mantêm saberes ancestrais. Preservar o licuri é também cuidar dos modos de vida, culturas populares e a biodiversidade da região, especialmente em territórios como a Chapada Diamantina, onde ele tem papel essencial na vida de muitas famílias, principalmente das mulheres quebradeiras de coco licuri. Atualmente, há uma luta ativa para que essa lei seja respeitada, fortalecida e efetivamente implementada na Chapada Diamantina, garantindo a continuidade do trabalho dessas mulheres e a proteção dos ecossistemas locais. Renata vive essa luta de perto.
Uma lei estadual que, além dos licurizeiros, tem um buzeiro, né? Por conta dessa valorização no Nordeste, desde a sua utilização nos preparos alimentícios, também como uma preservação cultural, né? Uma vez que essa lei é denominada, essas espécies, como patrimônio biocultural da Bahia.
O Wilson, membro da CPT, Comissão Pastoral da Terra, fala sobre o licuri além da matéria financeira. Ele traz a realidade da sobrevivência a partir do coco, ressaltando a importância da preservação e o respeito à natureza.
Além de servir, né, como matéria financeira para comprar aquelas coisas que faltavam em casa, a gente também se alimentava com esse licuri. Então isso era uma forma da gente preservar. Então respeitava o licuri porque ele nos abastecia, tanto financeiramente como em forma de alimentação.
Em alguns lugares, como na comunidade de Baixa Grande, a tradição de trabalhar com o licuri e vender seus derivados como forma de sustento familiar vem se perdendo ao longo dos anos. Valmir Ed Silva acompanha de perto essa realidade.
Eu tenho assim uma experiência muito boa, assim, muito mesmo, que o licuri fez presença na minha vida, na vida da minha família e que nos criou, vamos supor, o licuri nos criou. Maneira de sobrevivência nordestina, como é que diz, de resistência. Ele é visto como resistência, ele resistiu seca, fome.
Falar sobre o licuri é falar sobre resistência, saberes ancestrais e territorialidade viva. Essa palmeira, que cresce em meio à caatinga, carrega em si uma história profunda, a da relação entre a natureza e as mulheres que, com as mãos firmes e corações generosos, a transformam em alimento, renda, cultura e identidade. As quebradeiras de licuri são guardiãs de um modo de vida que desafia o esquecimento e o apagamento. São elas que mantêm viva a tradição, mesmo diante das dificuldades impostas pelo desmatamento, pela invisibilidade e pela desigualdade. O trabalho dessas mulheres vai muito além do que se vê. É força comunitária, é cuidado com a terra, é economia solidária, é saber transmitido entre gerações. Preservar o licuri é preservar o modo de ser no mundo, onde o que se colhe se compartilha, onde o que se vende se valoriza, onde o território é também afeto, pertencimento e resistência. Cada óleo, artesanato ou cosméticos feitos a partir do licuri carrega consigo uma história de luta e de amor pela terra. Que possamos reconhecer, apoiar e fortalecer essas mulheres e suas práticas, porque quando cuidamos do Licuri, cuidamos também da memória, da cultura e da vida que pulsa na Chapada Diamantina e em tantas outras regiões do nosso sertão. Esta série de reportagens laboratoriais foi produzida pelas estudantes Ana Paula Oliveira e Heloísa do Carmo Oliveira, sob orientação da professora Juliana Almeida e edição do estudante José Boris Júnior, no curso de jornalismo da UNEB Campus 23 Seabra. Música.